Inspetor Guanais, da Delegacia 104 de Senhor do Bonfim. Guanais, esse mês de setembro, duas tragédias na BR-324, envolvendo o transporte fora do domicílio, TFD, que em dois acidentes, 7 pessoas morreram. E a gente pergunta, quais são os cuidados, principalmente na utilização de vans e micro-ônibus no transporte desses pacientes?
Infelizmente, nós tivemos essas duas situações trágicas, onde pessoas que estavam buscando melhores condições de saúde sofreram acidentes na rodovia BR-324 e, infelizmente, algumas pessoas foram a óbito. E o tratamento fora do domicílio é algo de extrema necessidade para muitos pacientes que realizam tratamento de média e alta complexidade. E esse serviço, esse transporte, normalmente é disponibilizado pelos municípios. Para que esse transporte ocorra de maneira segura, principalmente em vans e ônibus, que são veículos que transportam a maior quantidade de pessoas, normalmente esse deslocamento tem se dado no período noturno, em razão de algumas peculiaridades, como o atendimento ocorrer no dia seguinte, enfim. É necessário, que o motorista ele seja devidamente habilitado para esse transporte e que ele esteja em boas condições, que ele, se vai viajar à noite, que ele realize um descanso consistente no período diurno, que ele fique atento às suas condições durante a viagem, em relação às condições de sono, para que ele não venha aí a tentar lutar contra o sono enquanto conduz o veículo. Se ele perceber que o sono está chegando, eu acho que é necessário ele fazer uma pausa em um local seguro, fazer uma caminhada ao redor do veículo, tomar água, tomar um café e somente voltar a tomar a condução do veículo quando ele se sentir em condições novamente para fazer essa condução. Os passageiros, por sua vez, é fundamental que utilizem o cinto de segurança a todo momento em que o veículo estiver em movimento. É muito comum, infelizmente, que algumas pessoas negligenciem a sua própria segurança e não utilizem o cinto em veículos de grande porte, como vans e ônibus, É um grande engano dessas pessoas achar que a maior dimensão do veículo lhes proporciona uma maior segurança em caso de acidente, caso não estejam utilizando o cinto de segurança, E como exemplo trágico, infelizmente, temos aí esse acidente, onde em dois casos aí, 7 pessoas perderam suas vidas, E nós temos outras tragédias aí envolvendo veículos de grande porte, ônibus. Tivemos em janeiro um acidente muito grave ali na região de Capim Grosso, próximo a Gavião, onde mais de 20 pessoas perderam a vida em um trágico acidente envolvendo um ônibus, Então é fundamental que as pessoas tenham esse cuidado.
Muitos motoristas de vans, micro-ônibus e ambulâncias, eles viajam à noite e é uma distância principalmente considerável, acima de 400 quilômetros, principalmente de regiões distantes da capital baiana. Qual o recomendável sobre o sono? É melhor viajar durante o dia ou mesmo tendo a necessidade de viajar durante a noite, porque no outro dia o paciente precisa ter o atendimento médico da capital?
Marconi, é sempre recomendável que a viagem ela transcorra durante o dia. Entretanto, existem situações, como é o caso do TFD, onde os pacientes precisam viajar à noite para, assim que o dia amanhecer, eles chegam ao destino e já passam ali por procedimentos de saúde em clínicas e hospitais. Para essas situações, na verdade para todas as situações, mas também para esse transporte noturno, a legislação, ela traz o quê? Que a cada 24 horas de jornada, o motorista profissional, seja de transporte de carga ou transporte de passageiros, ele deva descansar 11 horas, sendo 8 horas em período ininterrupto, com prioridade ao descanso noturno, O que não é o caso aí. Mas ele traz uma informação interessante. Você falou aí que, por exemplo, você citou como exemplo um percurso de 400 quilômetros, A cada 4 horas de jornada, o motorista que transporta passageiros, ele deve programar um descanso de 30 minutos. Essa parada de 30 minutos pode ser fracionada, por exemplo, em 3 paradas de 10 minutos. Mas desde que a cada 4 horas existam intervalos onde esse motorista ele vai descansar da direção, E aí é uma oportunidade para quem viaja à noite, justamente para tentar inibir o sono, caso a pessoa esteja nessa condição.
Inspetor Magno Guanais, sobre o limite de velocidade e a questão das ultrapassagens, quais as orientações quem trabalha com o TFD, micro-ônibus e ambulâncias?
Marconi, em relação à velocidade, as vans e ônibus, tanto em rodovias de pista simples quanto em rodovias duplicadas, a velocidade máxima para esses veículos é 90 km por hora. Em relação às ultrapassagens, à conduta do motorista, durante todo o trajeto, ela realmente em se tratando de transporte de vidas, né, mais do que qualquer outro tipo de transporte, deve ser uma condução exemplar, né? Esse motorista, ele não deve, em momento algum, negligenciar a segurança dos passageiros, né? Deve se abster de realizar ultrapassagens em locais duvidosos, em locais onde não há segurança, né? Deve sempre condicionar a sua velocidade às condições da via, apesar de que o limite seria 90 km por hora, onde não houver indicação de uma velocidade menor. Entretanto, é importante que essa velocidade, como eu falei há pouco, seja condicionada às condições. Se estiver chovendo, se ele observar a presença de animais, se a rodovia estiver com buracos, tudo isso deve ser levado em conta na hora de estabelecer o limite de velocidade.
Guanais, são fatos que chamam a atenção para desenvolver campanhas educativas, principalmente para a Semana Nacional do Trânsito, que já será a partir da próxima semana?
Então, Marconi, esses dois acidentes lamentáveis, né, envolvendo o transporte de pessoas em tratamento fora do domicílio, eles realmente chamam a atenção da gente, né? Embora a PRF já realize ao longo do ano inúmeras ações educativas, a PRF já faz fiscalização dos motoristas profissionais quanto ao tempo de descanso, mas nada que não possa ser reforçado, né, tendo em vista esses dois acontecimentos. E também, eu acho que também deve chamar a atenção também dos gestores municipais em relação à necessidade de observar e se atentar para as condições desses motoristas que vão realizar a viagem, para que eles possam efetivamente fazer um descanso no período diurno antes da viagem, né? E esses motoristas, por sua vez, uma vez que estejam liberados para descansar, que se abstenham de se ocupar com outras tarefas que não descansar ali pensando na viagem que vai acontecer logo mais.